Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, saiba como foi a reunião da Frente Parlamentar da Moradia Popular, que ouviu donos de apartamentos com risco de desabamento na região metropolitana do Recife. Uma reportagem sobre o Setembro Verde e a importância de autorizar a doação de órgãos. Confira também os destaques da semana no plenário e ainda uma entrevista com a gestora da Biblioteca da Alep, Sirlene Araújo. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A Frente Parlamentar da Moradia Popular recebeu proprietários de apartamentos dos chamados prédios caixão. Esse tipo de construção foi muito utilizada nos anos 1970, até se concluir que a técnica não é adequada para o solo da região metropolitana. Hoje, as unidades estão interditadas e os antigos moradores pedem indenização justa. Rebeca Carneiro.
Proprietários de apartamentos em prédios caixão da região metropolitana do Recife foram ouvidos pela Frente Parlamentar da Moradia Popular da Assembleia Legislativa. O encontro discutiu a execução do programa Cheque Esperança, que oferece indenizações de R$ 120 mil reais por meio de acordos com a Caixa Econômica Federal. Um dos problemas apontados na reunião é que o número de imóveis interditados hoje vai muito além dos 431 que constam na lista anexada ao processo judicial. Segundo a advogada Janiele Nunes, que representa os mutuários, esse levantamento foi feito em 2009 e está desatualizado.
Existem inúmeras outras unidades que também estão interditadas e que não estão nessa lista, e uma das buscas dos mutuários é justamente que sejam incluídos outros imóveis e que também outras unidades que estão em outras cidades e aí com relação a casas que sejam feitos novos mutirões. A gente acredita que a forma de fato de resolver é que mais pessoas sejam indenizadas e que mais pessoas tenham a solução definitiva dos seus processos e da situação da moradia.
Outra reivindicação é relativa ao valor das indenizações. Para Elivânia Santos, presidente da Federação das Associações de Moradores dos Núcleos de Coab e similares no estado de Pernambuco, os R$ 120 mil reais previstos no Cheque Esperança não atendem às necessidades dos mutuários.
Desse valor que estão recebendo, de 120 mil, estão tirando para pagar aluguel, porque não conseguem comprar outra unidade. A grande maioria são pessoas de idade, estão fora do mercado, existe a burocracia para que você compre outra unidade e eles estão sendo impedidos de comprar outra unidade. É lamentável. Do Minha Casa Minha Vida, o mais barato que tem hoje é 240 mil.
Representantes de conjuntos habitacionais nos bairros de Arthur Lundrig II, em Paulista, Rio Doce, em Olinda e Curado, no Recife, também questionaram a falta de articulação entre os governos federal, estadual e prefeituras no processo de interdição de imóveis. Eles reclamam, por exemplo, que falta assistência para evitar furto nos apartamentos. O coordenador da Frente Parlamentar da Moradia Popular, deputado João Paulo, do PT, quer que o Legislativo pernambucano faça parte da mobilização política para trazer justiça aos moradores prejudicados.
Um processo extremamente injusto, de famílias que já foram deslocadas dos setores urbanos mais perto do centro, foram jogadas na área de periferia, com a esperança de ter uma casa própria, mesmo sendo distante do centro, distante do seu trabalho, e a injustiça agora de nem pagar uma justa indenização, e muitos que estão desesperados, não é? Porque muitos prédios estão ameaçados e ainda não tem uma solução.
Nos prédios caixão, as próprias paredes sustentam a estrutura sem a presença de vigas. Construções desse tipo foram muito utilizadas, principalmente na década de 1970, mas a técnica é considerada inadequada para o tipo de terreno predominante no Grande Recife. Dois desabamentos de imóveis já interditados mataram 20 pessoas em 2023. Elas haviam ocupado as unidades após a interdição. Com reportagem de Edson Alves, Rebeca Carneiro para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Mirela Cavalcante, faço parte do Afoxé Lafinhoió. É um prazer para a gente estar aqui participando da primeira jornada aqui da Alep. É importante estarmos aqui reafirmando nossas raízes, nossa ancestralidade, estar aqui cantando, né, a nossa história e fazendo a história.
O povo na casa!
No próximo bloco, os assuntos que movimentaram a semana no plenário. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Formado exclusivamente por voluntários, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. Se você está se sentindo solitário ou precisa conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações, ligue para o CVV. O número é 188 e funciona 24 horas por dia. No site cvv.org.br. Também é possível acessar o chat e os endereços dos pontos para atendimento presencial. Em Pernambuco, eles estão localizados na capital e nos municípios de Caruaru e Petrolina.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
O Setembro Verde é a campanha nacional para conscientizar sobre a importância de doar órgãos, um gesto que pode salvar vidas. Vamos conferir na reportagem de Cecília Nascimento.
Neste mês de setembro, dedicado a conscientizar para a doação de órgãos, mais de 3 mil pessoas aguardam por esse gesto em Pernambuco. Na central de transplantes, a maior fila é por um rim, com mais de 2 mil pacientes, seguida por córnea, aguardada por mais de 1.500. Antônio, de apenas 4 anos, é um dos 116 que esperam por um fígado, com o diagnóstico de hepatoblastoma, um tumor maligno. Jeziane Cunha, mãe da criança, conta como foi lidar com a notícia.
Então, assim, receber o diagnóstico foi, assim, o pior momento da minha vida. Só que aí Jesus sempre falava, não, bora, levanta, você tem que ter força, né? Mas, assim, aí surgiu essa luz no fim do túnel, né? Como Antônio não poderia fazer a ressecção tumoral, que era retirar o tumor do fígado, que foi o transplante de fígado.
Dados do Ministério da Saúde apontam que foram realizados mais de 1.600 transplantes em Pernambuco em 2024. No primeiro quadrimestre de 2025, a Central de Transplantes contabilizou 651 procedimentos, sendo quase metade de córnea e 115 de medula óssea. Para conseguir um rim, medula, parte do fígado e, em casos muito raros, pulmão e pâncreas, ainda é possível recorrer a doadores vivos, parentes de até quarto grau e cônjuges, se forem compatíveis. Já coração, córnea, ossos, pele e, entre outros órgãos e tecidos, dependem exclusivamente de doadores falecidos. O principal obstáculo para reduzir o tempo de espera é a recusa familiar. Depois que todas as funções do cérebro param de forma irreversível, só a família pode autorizar a doação. O médico Cláudio Lacerda, do Programa de Transplante de Fígado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, lamenta que a desconfiança sobre a assistência médica recebida e sobre o próprio diagnóstico da morte cerebral leve a um alto índice de negativas.
É preciso entender que existem centenas, milhares de pessoas que precisam desesperadamente de um órgão para sobreviver. E que órgãos são esses? Quando uma pessoa tem morte cerebral, recebe um diagnóstico de morte cerebral. E esse é um momento em que a família é instada a permitir a doação de órgãos. Então a família tem que fazer uma escolha. E essa escolha consiste em definir se quer que aqueles órgãos sejam simplesmente enterrados ou que esses órgãos sirvam para recuperar vidas.
É possível formalizar a intenção de ser um doador de órgãos no Brasil, no site aedo.org. É possível emitir uma autorização eletrônica de doação de órgãos, com firma reconhecida em cartório, sem custos. Mas ainda assim, o mais seguro é deixar a família ciente, como explica o coordenador da Central de Transplantes de Pernambuco, André Bezerra.
Se eu quero ser doador, eu tenho que deixar minha família ciente da minha vontade, e não de forma que a gente vê muito brincadeira. Ah, quando eu morrer eu já disse, quero que tire tudo. Isso não é uma conversa séria. Conversa séria é chegar na mesa, gente, o que é que vocês pensam sobre doação. Minha posição é, se acaso aconteça um infortúnio e eu venha falecer, eu gostaria de ajudar outras pessoas para com a doação.
Quem já passou pelo procedimento sabe como é voltar a ter uma vida plena. O professor Francisco Monteiro, de 54 anos, recebeu um rim aos 24 e novamente em 2018. Ele conta como foi a adaptação.
No meu caso foi maravilhoso, porque como eu sempre pratiquei atividade física, antes facilitou bastante a questão da recuperação. E hoje em dia eu levo uma vida normal. Tem as restrições, claro, né? Evitar certos alimentos. Mas, no geral, a vida de um transplantado é uma vida confortável, que dá para ele trabalhar, dá para ele estudar e vida que segue.
A Assembleia Legislativa também tem iniciativas que incentivam a doação de órgãos no Estado. Uma delas é a lei que assegura a pessoas transplantadas e doadores de órgãos e tecidos o direito à entrada em eventos de lazer e entretenimento, como cinemas e shows. A Semana Estadual de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, sempre a última de setembro, convida a sociedade civil e entidades a realizar ações de sensibilização e parceria. Para acompanhar a situação das filas e os procedimentos realizados em todos os estados do Brasil, consulte o site do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Cecília Nascimento, para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
E agora vamos saber como foram as movimentações no plenário da Assembleia Legislativa ao longo da semana. Quem conta pra gente, como sempre, é o jornalista Ciro Rocha. É com você, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, no futebol tem uma expressãozinha que diz que do pescoço para baixo tudo é canela. Ela explica o sentimento que o time, os jogadores, têm em mente para uma determinada partida, uma decisão, um popular mata-mata, como se diz também em jogos decisivos. Ou seja, não que eles vão para a porrada, o jogo violento, mas que pretendem encarar cada lance, cada jogada com força, com determinação para derrotar os adversários e chegar à final campeões. Passando para a política, algo parecido acontece, e isso é visto com mais clareza, mais força, nos momentos pré-eleitorais. O acirramento, os embates, o jogo ofensivo, as estocadas, denúncias, ficam mais frequentes e geralmente não sobra ninguém como alvo. Traço esse cenário aqui para destacar que a semana do Legislativo, bem movimentada, em certos pontos mostrou, mais uma vez, que as preliminares para o mata-mata eleitoral de 2026 já estão de vento em popa. E daqui para lá, ataque e defesa, de lado a lado, vão ser cada vez mais acionados na tribuna parlamentar. Aos temas, portanto. No campeonato estadual, os torpedos, denúncias da oposição ao time da governadora Raquel Lira, foram intensos. De conflito de interesses em repasses feitos pelo Estado a um hospital de Garanhuns que tem como sócio o esposo da vice-governadora Priscila Krause, de que o governo mantém centenas de ônibus escolares parados, sendo depreciados, esperando o ano eleitoral para entrega a prefeituras, e ainda questionamento sobre a desapropriação do prédio-sede da Neoenergia, no Recife, sem um planejamento do que será feito. No ataque, os jogadores, deputados Rodrigo Farias, do PSB, e Valdemar Borges, do MDB. Na base governista, as reações da defesa reforçaram o tom que o grupo já vem adotando, de que tentam construir uma narrativa com fins eleitorais, que no caso dos repasses ao Hospital de Garanhuns, por exemplo, os recursos são auditados pelo Tribunal de Contas, que até o momento não apontou nada de irregular. No campo, principalmente, Débora Almeida e Isaías Regis, do PSDB, Socorro Pimentel, do União, e Renato Antunes, o independente meio-governista do PL. Bom, como a oposição, ao tabelar as jogadas, anunciou que iria protocolar as denúncias em órgãos de controle, é aguardar para ver os desdobramentos. Ah, Regina, mas nesse clima, mais um pequeno registro, no estilo bateu-levou. Em resposta à constante acusação de lentidão, de falta de planejamento, governistas lembraram que a reforma da ponte giratória, ligando os bairros de São José e do Recife, aqui na capital, um trabalho da gestão do prefeito João Campos, potencial adversário da governadora Raquel Lira, em 2026, se arrasta há um tempão, ultrapassando prazos e orçamentos iniciais. Pausa em frente. Olha, a semana também teve questionamentos de parlamentares do PL, Coronel Alberto Feitosa e Renato Antunes, e do PP, Cleiton Colles, a um programa federal que terá o primeiro curso de medicina que abre cotas para assentados e outros beneficiários da reforma agrária numa parceria do INCRA com a UFPE. Os parlamentares acusam aparelhamento, viés ideológico em prol do MST, da esquerda, essa coisa toda. E também prometeram levar os questionamentos ao Ministério Público Federal. Bola adiante, então. Para concluir, alguns registros e demandas relacionadas a municípios, onde a torcida por avanços é sempre constante. Caio Albino, do PSB, cobrou ao governo do estado reforço para que a Delegacia da Mulher de Garanhuns, no Agreste Meridional, funcione 24 horas por dia. João Paulo Costa, do PCdoB, destacou a viabilização de recursos para obras de macrodenagem urbana em Limoeiro, no Agreste Setentrional. Fabrício Ferraz, do Solidariedade, e Simone Santana, do PSB, alertaram sobre a necessidade de redutores de velocidade em trechos de rodovias, onde infelizmente ocorrem muitos acidentes. No trevo de acesso a Mirandiba, no Sertão Central, e na estrada de Serrambi, em Ipojuca, aqui na região metropolitana. Ah, e também tivemos novas reações em relação à chamada CPI da blindagem, a maioria festejando o desfecho, com o arquivamento da proposta pelo Senado Federal. Uma decisão que veio após a pressão torcida popular nas ruas, nas manifestações do último fim de semana, em todo o país. É isso. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a semana que vem.
Assembleia Geral.
A seguir, uma entrevista sobre as atividades da Biblioteca da Alep. É só um instante.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que a Alep também tem livros para o público infantil? A coleção Alepinha Literária ajuda crianças a entender temas importantes como cidadania, direitos e funções do poder legislativo. São três histórias divertidas e ilustradas. Quem mora no Palácio Azul? Os donos do parquinho? E cheia de direitos. Para ler e baixar as três edições do Alepinha Literária, basta acessar o site www.alep.pe.gov.br e procurar a seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Você sabia que a Biblioteca da Alep é aberta ao público e possui até publicações em braille? Na entrevista da semana, a gestora do espaço, a servidora Sirlênia Araújo, conversou com o jornalista Ciro Rocha sobre o acervo disponível para consulta, atividades em parceria com escolas e a importância de se ter acesso a uma biblioteca. Vamos ouvir.
Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse do acervo da Biblioteca da Alep.
O acervo da biblioteca, ela compõe diversos assuntos. O principal dele é direito, ciência política, política de Pernambuco, história política de Pernambuco. E temos também uma parte de cordéis, temos também um acervo da coleção especial. Temos também publicação daqui da Alep, um acervo infantil. E nesse acervo infantil temos obras de Monteiro Lobato, de Ziraldo, de Ruth Rocha, de Ana Maria Machado. Temos também quadrinhos, né? Temos Diário de Banana, que o acervo é para infantil e infanto-juvenil. É um cantinho que temos para a turma infantil.
Eu gostaria também que você falasse da coleção em braille, né? Que tem uma coleção grande em braille aí de
disponibilizar. Temos uma coleção em braille que foi uma doação do Senado. E é Código de Defesa do Consumidor, temos da Constituição de Pernambuco, a Lei de Fiscal e entre outros. Temos também um livro infantil, né, em braille, que é Antônia, Menina Alegre e Bonita.
Certo.
E é um livro bem interessante e tem a ver com o combate ao racismo.
É bom falar também dos frequentadores, né? Deixar claro que a biblioteca não é só para a comunidade Alep, é aberta para todo mundo.
Sim,
né?
É aberta ao público. Tem para empréstimo, realmente, só os que são da comunidade Alep, mas para consulta, para estudo, para pesquisa, que recebemos esse tipo de público, é para todo público, público em geral.
E as atividades da biblioteca? Você tem muitas atividades que fazem parte do cronograma de vocês, né? Eu queria que você falasse um pouco delas.
Realmente temos muitas atividades que realizamos ao longo desses anos, né, que estou lá como gerente. A gente tem o clube de leitura, que funciona mensalmente. A gente tem o Café com Poesia, né, que é o nosso carro-chefe. Comemoramos o Dia do Livro Infantil, em abril. Comemoramos também o Dia do Idoso.
E a frequência, Sirlene, que você falaria das pessoas que frequentam a biblioteca, que participam dessas atividades?
Sim. Como essas atividades é para o público em geral, recebemos muitas escolas, né, tanto para visita como participar das, das atividades. Temos parcerias, né, com escolas, com universidades. A gente tem parceria com a UBE, Academia de Letras de Pernambuco, Academia de Letras do Recife, de Camaragibe, de Olinda. Um público assim vasto, que também participa dos eventos.
Certo.
Temos também em outubro, a gente também está querendo retomar o xadrez na biblioteca. A gente tem um projeto xadrez na biblioteca. Sim. E a gente está querendo retomar com oficinas e com a simultânea, fazer simultânea com as escolas e com o público em geral.
Isso aí também é aberto, como eu ia falar,
aberto,
né?
Aberto ao público.
Ao público geral. E o que é que
todas as atividades que a gente promove lá é aberto ao público em geral. A gente sempre divulga, né, através da imprensa local e também externa.
No Instagram da própria biblioteca.
A gente
biblioteca.
Tem um Instagram, que é a Biblioteca Lep, que a gente coloca também a programação e tudo que a gente faz, a gente coloca lá no Instagram, que o público pode conferir. A gente também tem o cordel nas escolas também. Faz oficina de cordel nas escolas. Esse ano em junho a gente foi para o ginásio pernambucano. Levou Alexandre Moraes, que trabalha também conosco, que é escritor, e ele também fez palestras.
Vocês têm uma parceria muito grande com o cordel, né? Com o cordelista, tem um espaço.
Sim,
bem...
muito, muito grande com o cordel. A gente tem parceria com eles também há muitos anos. Os alunos gostam muito, e a gente tem cordelista que acompanha a gente desde o início do Café com Poesia, que foi lá em 2006.
Sirlene, recentemente faleceu o Luiz Fernandes Veríssimo. E eu estava acompanhando, lendo algumas coisas sobre ele, e tem uma frase dele que ele fala da importância da biblioteca. Ele diz assim: é na biblioteca onde a gente começa a nos conhecer, cada um se conhecer mais. Eu acho que isso dá muito assim, a força da importância da biblioteca, né?
Sim, e assim, para que as pessoas também tenham consciência que a biblioteca não é só um depósito, né, de livros, né, que é um guarda de livros. Mas a biblioteca é viva, né? É cultura, né? É arte. É onde você pode realmente pegar um livro e imaginar e ter autoconhecimento, muitas vezes, e conhecimento geral, né? Então, realmente é muito importante você frequentar a biblioteca. Além de tudo, você participar desses eventos que, na maioria das bibliotecas, fazem isso.
E voltando às crianças, essas atividades é no momento que as escolas têm aquela discussão grande de sair um pouco das telas, dos celulares. Né? Tecnologia é importante, mas tem que ter o físico.
Esse é o nosso objetivo, realmente, né? Incentivar a leitura, para que a criança, desde pequeno, goste, né, de ler, goste do livro, né, de olhar e imaginar, né, muito melhor do que estar com o celular,
claro,
e com
claro.
O computador. Então, essa é a nossa proposta.
Esperamos que essas atividades continuem dentro desse cronograma, também que aquelas datas específicas, né? Que você aproveita a data do calendário para...
Para a gente fazer as atividades, né? E a gente inclui muito isso, a temática, nos cafés com poesias que a gente faz. A gente começou em outubro de 2006. A intenção da gente era abrir espaço para o público, né? Ter um lugar para fazer as suas recitações de poesias, de bate-papo, de exposições, lançamento de livros. A gente começou na biblioteca e se expandiu, e hoje a gente está com alunos.
E autores aqui na própria Alep que frequentam?
Temos um grupo interessante que frequentam, que participam do café, que recitam suas poesias. Inclusive, a gente fez uma antologia, né? Café com Poesia reuniu poesias de pessoas que frequentaram o café, tanto pessoas iniciantes como veteranos, né? Como poetas de renomes, estão nessa antologia, Café com Poesia, que são pessoas que, como Jomar, Miró, todos eles estão na antologia. Porque eles também frequentaram. Tivemos um bom grupo, 141 poetas. Tem poesias de pessoas que era a primeira vez, como tem pessoas que já são renomadas.
Certo. A Biblioteca da Alep, ela também tem umas atividades bem interessantes, que são atividades itinerantes, né? Recentemente teve uma atividade no Quilombo, numa comunidade quilombola lá em Triunfo, no Sertão. Já teve também atividades assim... em presídio, né? E em abrigo de idoso. Eu gostaria que você falasse um pouco de cada um desses eventos, assim, atividades externas.
Sim, a biblioteca resolveu ultrapassar os muros, né? E a gente foi para a colônia penal feminina, no Dia Internacional da Mulher. A gente resolveu fazer o Café com Poesia lá, para dar um pouco de alento, né? De alegria para elas. E assim, a gente via que foi uma experiência assim, encantadora para elas. Para a gente foi sem igual. Sabe, na hora que o coral estava cantando, que o pessoal estava recitando, porque a gente levou poetas, levou cantores, levou o coral, Vozes de Pernambuco. E foi assim uma experiência maravilhosa e interessante. E que, quem sabe, a gente volta.
E no abrigo?
Aí no abrigo de idosos também, no dia em outubro, né, que dia 1º de outubro a gente comemora o dia do idoso, a gente foi para o abrigo em Olinda, a Imaculada Conceição, e também a gente foi uma experiência maravilhosa com contação de história, com brincadeiras, com teatro, né, e a gente envolveu os idosos junto com a programação da biblioteca, e foi também uma experiência ímpar.
E essa atividade no quilombo lá de Triunfo foi em cima de Joaquim Nabuco, a temática foi...
Sim, primeiro a gente comemorou no Café com a Poesia, né, o Nabuco em cordel, e essa ação que a gente fez no quilombo tem a ver também com o nosso abolicionista, né, o tema era Olhares de Liberdade, a nossa proposta era que, através da fotografia, né, teve uma oficina de fotografia, uma oficina de cordel, e através da fotografia ele pudesse expressar o que era para ele liberdade. Por isso que a gente foi para o Quilombo, que foi lá em Águas Claras, e foi também uma experiência maravilhosa.
O acervo específico é sobre Joaquim Nabuco?
Temos um bom acervo falando de Joaquim Nabuco. As pessoas podem ir para consultar, para fazer pesquisa. Temos na biblioteca um bom acervo. E essa coleção especial que a gente está organizando também, temos uma coleção boa da Brasiliana, também de obras de Rui Barbosa, e temos livros do século passado, e vai ser bem interessante. A gente está organizando para
servir de pesquisa. Está sendo organizada essa parte aí.
Está sendo organizada, porque precisa ser higienizado
e tal.
Então, a gente está fazendo isso para... disponibilizar para o público em geral.
E também tem aquela ação que é o livro Andarilho, né? Me explica. Sim. Aí como é que é isso que você falou, livro Andarilho, assim, como é que...
É, a gente faz também esse projeto Livro Andarilho no Dia do Livro, Dia Nacional do Livro. É dia 29 de outubro, a gente coloca livros, né, ao redor aqui da Assembleia.
Pela rua.
Já levamos, a gente coloca nas praças, no ponto de ônibus, no estacionamento, aqui na LEP também, fora, nas escolas, né, que os ginásios pernambucanos a gente leva, nas escolas aqui ao redor. E já teve também de outras cidades, outras pessoas levarem e entregar nas cidades aqui, né, metropolitana. Todos os anos a gente faz isso. Geralmente são livros de literatura. O leitor pega o livro, lê e deixa também em outro ponto.
Para outra pessoa já e estimulando outra pessoa a ler. Né?
É, por isso que a gente chama Livro Andarilho, né, o projeto da gente.
Uma escola aqui da região metropolitana, uma prefeitura, uma entidade daqui do Grande Recife, ou mesmo do interior, se ela quiser fechar uma parceria, propor uma atividade semelhante a essa aí, como é que vai proceder?
Entre em contato com a biblioteca, né, e através do telefone 383-2252, e a gente vai ver no nosso calendário como é que a gente pode fazer essa parceria.
Nós ouvimos a gestora da Biblioteca da Alep, Sirlene Araújo. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.